Abra sua Bíblia comigo na carta de Tiago, na epístola de Tiago. Temos estudado esta carta e essa carta tem nos ensinado sobre atitudes, atitudes que precisamos ter, que demonstram a maturidade do nosso ser em Cristo Jesus. Tiago escreveu aos judeus crentes que estavam fugindo das perseguições do Império Romano. E a carta de Tiago, como também a primeira carta de Pedro, Deus, através do Espírito Santo, movimentou esses homens, seus servos, para escreverem a sua palavra, de maneira que animassem aquelas pessoas que estavam em perseguição, em sofrimento, em aflição, para continuarem firmes na sua fé em Cristo Jesus. Já vimos sobre o sofrimento nessa carta, mas também havia, muitas vezes, alguns ranços, algumas atitudes que precisavam ser deixadas pela igreja. E Tiago, então, no capítulo 2, na verdade, a carta não tem capítulos nem versículos na sua originalidade. Isso foi feito depois para até nos facilitar o uso da palavra. Mas Tiago, escrevendo uma carta corrida aos judeus dispersos ali na Palestina, no primeiro século, ele também trata de algumas atitudes que precisavam ser mudadas, transformadas na graça de Cristo Jesus. Hoje vimos a tendência que havia em se fazer favoritismo, acepção de pessoas. E isso era muito comum entre os judeus da época, porque eles se achavam mais importantes do que os gentios. Eles achavam, porque eram judeus, porque a eles pertencia Abraão, Isaque, Jacó, porque a eles pertencia, não é, Elias, Moisés, porque também a eles pertencia todo o Antigo Testamento e todas as promessas, todas as poesias, toda a historicidade do Antigo Testamento. Então, eles se achavam mais importantes, mais valorosos do que o gentio. Tiago, assim como Paulo, assim como os outros apóstolos, eles trabalham com isso, mostrando que somos um no corpo de Cristo e que não poderia haver acepção de pessoas, favoritismo na igreja de Cristo. Hoje à noite nós vamos ver Tiago lidando com uma situação também própria ali entre os judeus crentes do primeiro século, e que não é diferente do gentio do século 21. Tudo isso afeta-nos também e fala ao nosso coração, nos alerta ou nos cobra, nos anima. E ele vai falar aqui da tendência que muitas vezes temos de falar que somos do Senhor, de falar que somos seguidores da fé em Cristo Jesus, de confessarmos até o nome de Jesus, mas as nossas atitudes, muitas vezes, as nossas próprias obras não demonstram essa verdade. Aliás, isso hoje é um problema seríssimo nos Estados Unidos da América e está se tornando no Brasil. É interessante como a teologia, ela é assim. Ela é criada ou divulgada na Europa, envelhecida nos Estados Unidos e consumida no Brasil. Não a teologia bíblica, a teologia, os conceitos teológicos. E nos Estados Unidos da América, há muito tempo, os pastores têm que trabalhar lá com o que é conhecido como o senhorio de Cristo. Esse termo, eles usam porque as pessoas dizem que são do Senhor. que conhecem o Senhor Jesus, mas as suas ações, as suas verbalizações, as suas atitudes não têm a ver com a fé em Cristo Jesus. O problema que Tiago vai tocar no primeiro século, no capítulo 2 da sua epístola, do versículo 14 a 26, é um problema que enfrentamos hoje. E isso tem acontecido também no Brasil. Pessoas que dizem ser cristãs, pessoas que dizem fazer parte da fé cristã, confessam a fé cristã, mas as suas ações, as suas atitudes não demonstram serem de fato do Senhor Jesus. O que é uma fé viva? O que é uma fé que demonstra ser uma fé verdadeira, uma fé vibrante? Segundo Tiago aqui, é uma fé que tem e é demonstrada por boas, muito boas obras. E para entendermos isso, há uma história muito linda. Certa feita, uma família estava reunida, e havia dois filhos nessa família, uma menininha de mais ou menos uns 6 anos de idade, e um irmãozinho de 2 anos de idade. E essa menininha um dia estava ali na casa e ouviu o seu pai falando com a sua mamãe sobre o estado de saúde do seu irmãozinho. Muito grave. E para que se curasse esse irmãozinho, haveria de acontecer uma cirurgia muito custosa, um tratamento muito caro, que aquela família não tinha, de maneira alguma, condições de bancar. Pensaram em vender a sua casa, mas não era o suficiente. Até venderiam, mas não seria o suficiente. Pensaram em várias alternativas, verbalizaram, a menininha ouvindo, até que o pai terminou a conversa dizendo assim: só um milagre pode salvar o nosso filho. Quando ela ouviu aquilo, ela foi até o seu cofrinho, tirou ali as suas moedinhas do cofrinho, e a soma das moedinhas eram 95 centavos. Ela então botou no bolsinho do seu vestidinho e foi até a farmácia, porque ela ligou, não é, saúde, doença, cirurgia, tratamento com a farmácia. Chegou na farmácia e disse ao farmacêutico: eu vim aqui comprar um milagre, o senhor pode me vender? O farmacêutico não entendeu bem aquilo. Perguntou para ela de novo: como é que é? Você quer o quê? Eu quero um milagre. Eu quero comprar um milagre para o meu irmãozinho que está muito doente. E o meu pai disse que só um milagre pode curá-lo. Um cliente ao lado dela na farmácia, ouvindo aquilo, disse assim: olha, menininha, que bom que você chegou hoje na farmácia, porque hoje há uma promoção de milagres nesse lugar. E quanto é que você tem aí na sua mãozinha? E ela então pediu que o farmacêutico contasse, e ele contou, e ele disse: 95 centavos. E essa pessoa disse: isso mesmo, hoje a promoção para milagres nesse lugar custa 95 centavos, exatamente o dinheiro que você tem. Vamos lá, me leve até o seu irmãozinho, para que eu o conheça e veja qual é o problema que ele tem. Foram até a casa daquela família, ele conheceu o irmãozinho, e esse cliente na farmácia era não só o maior cirurgião do país, infantil, pediátrico. Ele olhou aquela criança, ele então se movimentou, operou aquela criança, bancou todo o tratamento de recuperação daquela criança, e a criança foi curada. No dia que a criança ia receber a alta, os pais, constrangidos, disseram: doutor, Muito obrigado por tudo que o Senhor fez ao nosso filhinho. E nós nem temos noção de quanto custa tudo isso, mas eu queria dizer para o Senhor que nós não temos condições para pagá-lo. E ele então deu uma piscadinha assim para a Aninha, que era menininha, e ele disse assim: mas tudo o que foi feito aqui custa apenas 95 centavos. E a Aninha já pagou. Isso é uma fé viva. Esse cirurgião pediátrico também era um cristão sério que vivia para a glória de Deus. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Vamos orar? Querido Deus, mais uma vez estamos aqui diante da tua palavra. E necessitamos, mais uma vez, da ação poderosa do teu Espírito em nossas mentes, iluminando, Senhor, o nosso raciocínio, o nosso pensar, o nosso entender, para que possamos, Senhor, compreender toda a vivacidade, toda a eficácia, todo o ensino, toda a educação da tua palavra. Por isso, rogamos em nome de Jesus. Esclarece, Senhor. Traz luz ao nosso entendimento agora. Para que possamos, Senhor, compreender plenamente o que o Senhor está nos dizendo através das Sagradas Escrituras desta noite. Mas também somos incapazes, Senhor, por causa da corrupção do nosso coração, por causa, Senhor, de tantas coisas que competem dentro de nós, militando contra, Senhor, as coisas espirituais, a nossa carne, os nossos desejos, as nossas vontades. E isso dificulta tanto, Senhor, a nossa aplicação da tua palavra. Por isso também queremos rogar em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a aplicarmos a tua palavra, de maneira que o Senhor seja exaltado, agradado na beleza da tua santidade. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda. Também peço por mim, Senhor, que nada do que eu falar aqui, nem um gesto, nem mesmo, Senhor, os resultados dos meus estudos, sejam, Senhor, a base desta mensagem, mas apenas a ação do teu Espírito. Não permita, Senhor, que eu desvie o meu próprio coração, a minha própria mente, o coração desta igreja, a mente desta igreja, da plena exposição das Sagradas Escrituras. Porque o Senhor é quem deve ser honrado aqui nesta noite. E nós te honramos, Senhor, e reverenciamos com toda a nossa atenção a tua palavra agora. Fala conosco, Senhor. Mais uma vez eu peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tiago está nos mostrando aqui, é a palavra de Deus, porque ele é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Como devemos agir? Qual é a atitude correta com a nossa fé? E no versículo 14 do capítulo 2, nós encontramos Tiago dizendo que a fé precisa ser demonstrada com as nossas obras. Quando Martinho Lutero leu esse versículo, e ele tinha colocado o pescoço dele a prêmio, por causa de toda a reação que ele teve contra as indulgências, contra aquela ideia da igreja medieval, ainda não católica, apostólica romana e nem protestante, mas a igreja do mundo, que através da corrupção, através da maldade, acabou por oprimir as pessoas, não dar às pessoas o privilégio do conhecimento das Sagradas Escrituras, de maneira que a tradição da igreja, que continua até hoje, é mais poderosa, é mais valorosa, ela é que deve ser seguida e não as Sagradas Escrituras. Martinho Lutero, vendo toda aquela situação maldosa, opressora das indulgências, indulgências eram pagamentos que a igreja medieval criou, inventou, inclusive para construir todo o seu complexo em Roma, complexo que hoje muitas pessoas gastam a vida para ir lá conhecer. Martinho Lutero, ouvindo muitos amigos da indulgência, inclusive o maior delegado das indulgências da história, um dos mais atroz homens que a história da igreja conheceu, cruel, Tetzel, que dizia: coloque a oferta aqui pela alma do seu querido que morreu, e quando a sua oferta tilintar lá no fundo do gasofilácio, a alma do seu ente querido será libertada para o céu. Essa era a história contra a qual Martinho Lutero lutou. Colocou a sua vida em risco, a vida da sua família. Quantos de nós já não cantou Castelo Forte ao nosso Deus? E não vemos ali descrito por Martinho Lutero todo o perigo, todas as ameaças que ele sofreu, porque ele dizia: o justo viverá pela fé, a salvação é pela fé em Cristo Jesus apenas. E aí ele depara-se com o texto do versículo 14, que Tiago diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Sabe o que Martinho Lutero falava sobre a epístola de Tiago? Isso é palha, precisa ser que chegou a tirar e jogar na fogueira. Mas graças a Deus, por gente que Deus levanta para aconselhar até esses heróis, esses grandes homens da reforma. E havia um camarada chamado Melanchthon, que foi orientando um pouco melhor Martinho Lutero, e ele foi entendendo, mas lutou muito com a epístola de Tiago, porque ele achava que Tiago estava defendendo a salvação por obras. De jeito nenhum. No contexto aqui, nós vamos entender que Tiago não está dizendo que nós somos salvos pelas obras. Somos salvos, sim, pela fé. Mas uma fé que é vista, ela é apalpada, ela é, então, materializada em obras condizentes com essa fé. Essa história da Aninha nos mostra isso. Alguém que confiava no Senhor e viu que um irmão ou uma irmã estava carecido, ou estavam carecidos de uma ajuda, se dispôs a ajudar, porque ele crê no Senhor. E o Senhor é amável, bondoso, provedor, gracioso, e é assim que temos que ser também. Aliás, Tiago lida com isso logo após aqui. O que Tiago está dizendo é: havia um segmento na igreja dispersa que dizia crer em Cristo Jesus, que dizia professar a fé em Cristo Jesus, mas as suas ações, as suas verbalizações, os seus relacionamentos, as suas atitudes na sociedade maculavam, manchavam, muitas vezes atrapalhavam, blasfemavam contra a fé em Cristo Jesus. É isso que Tiago está tratando. Tiago está dizendo: se eu e você professamos a nossa fé em Cristo Jesus, precisamos agir, precisamos ter atitudes que de fato demonstrem a nossa fé. Tem uma história de um missionário que trabalhou com grupos indígenas. E quando ele estava trabalhando com um determinado grupo indígenas, ele estava na sede ali, a da missão, e chegou um pajé, cacique, um líder da tribo, e disse: olha, nós queremos que você vá lá na nossa tribo e fale do seu Deus para nós. Como esse missionário já tinha parte da Bíblia traduzida na língua dessa tribo, ele pegou parte da Bíblia, da Escritura, deu na mão desse cacique e disse: vá lá, vá lendo isso aqui lá na sua aldeia, e daqui a algumas semanas eu chego lá. E o cacique disse: de jeito nenhum, vou fazer isso. E o missionário perguntou: mas por que que você não vai fazer isso? Por qual razão você não quer levar a palavra de Deus e ir lendo com a sua tribo até que eu chegue lá? E a resposta desse indígena foi assim: se a minha tribo não vir em você as palavras que estão escritas nesse papel, eles nunca crerão nessa mensagem. Sabe? Nós temos uma tribo aqui em São Paulo. Tribo Brasilis Paulistanos. E se eles não virem em mim, você, nas minhas atitudes, nas minhas ações, nas minhas palavras, aquilo que está escrito aqui, nas Sagradas Escrituras, muitos deles, muitos mesmos, não crerão na mensagem das Escrituras. É isso que Tiago está lidando aqui. Tiago está dizendo: nós precisamos demonstrar com as nossas atitudes que a nossa fé é uma fé verdadeira. E aí, então, ele mostra que a fé precisa ser demonstrada com boas obras, não com uma fé morta, sem obras, que fala, mas não age segundo a fé. E aí o que ele usa, o que é muito comum lá da época do primeiro século: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, não é só comum no primeiro século, é também agora. E qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Qual é o proveito da palavra? Qual é o proveito de você disser a eles: vá, vá, na graça do Senhor? Nenhum. Nenhum. É verdade que muitas igrejas acabaram fazendo uma leitura errada disso aqui também, não é? E hoje o evangelho só se transformou em assistencialismo social. A gente dá agora a roupa, dá a comida, mas não fala nada do pecado do homem e da necessidade da graça de Cristo Jesus. Aliás, hoje a maioria faz isso. É o evangelho, não é? O evangelho da libertação agora numa nova roupagem, que não foi de fato a primeira intenção dos indivíduos, mas acabou se tornando isso para muitos, que é conhecido hoje como a missão integral. Deus não está pedindo aqui assistencialismo nosso. Isso é obrigação do governo, que deveria fazer muito melhor do que faz, ou não faz. Mas não podemos nós também fecharmos os nossos olhos, taparmos os nossos ouvidos, trancarmos as nossas almas para necessidades e ações que deveremos ter, demonstrando a nossa fé nesse Senhor Jesus que despiu da sua glória externa e veio morar aqui entre pecadores para salvar o homem. Muitas vezes tenho que despir do meu casaco, da minha roupa de luxo de hoje de manhã, para que outros possam também ouvir do evangelho. Se for necessário, faremos. E fizemos. Domingo passado, em nome da igreja, alguns irmãos estiveram entregando agasalhos no centro de São Paulo. E orando com pessoas. E intercedendo por pessoas. Diabo estava tão incomodado com aquilo que teve gente da nossa igreja que teve na sua frente pessoas endemoniadas no centro de São Paulo, domingo passado. De tão incomodado que ele estava. Essa é a fé viva. A fé que não é morta. A fé que não está contida no versículo 17 de Tiago 2. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas não é só esse tipo de obra que o Senhor quer ver. Amanhã de manhã, quando você estiver no trabalho, quando você estiver se relacionando na sociedade pagã, quando eu estiver em nome do Senhor, fazendo tudo para a glória dEle, a minha fé de hoje à noite aqui tem que ser materializada em palavras, ações, atitudes que demonstrem que eu e você somos, de fato, filhos da luz. E como isso vai fazer diferença? Quando a minha fé é viva, ela é diferente. Quando a minha fé é viva, ela faz diferença. Quando a minha fé é viva, o Senhor a usa para fazer diferença na vida de outras pessoas. É o que Tiago está propondo, é o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você. Demonstrem a sua fé. Mostrem que vocês são filhos da luz para a glória de Deus. Mas Tiago continua. E agora ele diz, não é, que o justo vive pela fé, mas é reconhecido pelas obras. Olha só, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. O que ele está dizendo aqui é que nós somos, sim, justificados pela fé. Que obras também não existem, as obras boas que agradam a Deus, que demonstram a graça de Deus, não existem sem a fé nessas obras. Mas só a fé sem obras, até os demônios têm. Porque havia um segmento aí no primeiro século, na igreja dispersa, que dizia o seguinte, mas nós temos fé, nós cremos em Jesus. Nós vamos lá nos reunir como igreja, né? Aí a palavra é usada sinagoga. Tiago diz, fato, se vocês creem que Deus é um só, que Jesus é o Salvador, vocês fazem bem. Mas não podemos ficar só nessa confissão. Porque isso, os demônios também fazem. Eles também creem, tremem. Tiago, ele aperta a alma da igreja. E ele diz, crer, saber que Deus é um só, que Jesus morreu na cruz do Calvário, os demônios também sabem, igreja, diz Tiago. Precisamos de algo mais. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Precisamos demonstrar. E aí ele vai usar duas ilustrações. Uma, o grande, não é? O enorme pai Abraão. Já é Abraão por ser pai de todos. Antigamente, antes de Deus mudar o nome dele e ele se tornar grande pai, pai de todos, pai de muitos, era Abrão o nome dele. Se torna Abraão porque ele se torna referência como o pai de todos os judeus na carne, mas também o pai de todos nós na fé. E Tiago é usado por Deus para nos dizer assim, A fé de Abraão não ficou só na confissão. A fé de Abraão não ficou só na verbalização. A fé de Abraão, ela teve uma operosidade. E aí ele diz assim para nós: não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, ou se mostrou, ou ficou palpável. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Mas como que nós sabemos que ele creu em Deus? Como que nós sabemos que Abraão tinha uma confiança enorme em Deus? Como que nós sabemos que a fé de Abraão era uma fé pura em Deus? Quando Deus pede Isaque, o seu único filho amado, para ser entregue em holocausto. Sabe, alguns de nós acham que Isaque tinha 12 anos de idade. Olha, com um ano, com dois anos, com cinco anos, com 12 anos, já é muito difícil entregar um filho, não é verdade? Seja a idade que for, alguns meses. Mas, na verdade, Isaque tinha próximo aos seus 25 anos de idade. Diz Flávio Josefo, o grande historiador hebreu. E é fato, porque ali na narrativa nós vemos Isaque ser chamado de Naar, que é uma expressão para os moços de guerra, os moços fortes de Abraão. Então Isaque já era um jovem para o qual Abraão estava olhando e dizendo: ele será o meu grande herdeiro, ele levará, não é, a cabo o meu nome, ele herdará os meus bens, ele será a grande bênção para Deus. E aí Deus diz: entrega o teu filho. Põe o teu filho lá no altar. Entrega o teu filho como oferta totalmente queimada. Me lembro que uma vez, preparando essa mensagem, meu filho Daniel tinha mais ou menos uns 3 anos de idade, preparando a mensagem lá de Gênesis, com Abraão tendo que entregar Isaque. E eu lendo Gênesis 22, e comecei a pensar no Daniel, com 3 anos, ele veio até mim ali, eu estava preparando essa mensagem na minha casa, ele mexeu comigo, saiu de novo, brincando, todo espalhafatoso, e eu comecei a pensar: Senhor, não me pede isso, não me pede meu filho, eu não tenho a fé de Abraão. Senhor, não me pede o Daniel, eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Porque é muito difícil. Essa é uma materialização. Essa é uma obra que exige uma fé imensurável, enorme em Deus. Como é que a gente sabe que Abraão tinha essa fé? Porque ele entregou. E cada vez que Isaque dizia: pai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo tudo, mas cadê o cordeiro, pai? Cadê o cordeiro, pai? E Abraão andando em direção ao altar, ele dizia: Deus proverá, meu filho, Deus proverá. Fé, fé. Não é à toa que a palavra de Deus diz: por isso foi chamado amigo de Deus. Abraão teve uma ação, uma atitude condizendo, ou condizente com a confiança que tinha em Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente, diz a palavra de Deus. Como é que vocês verão no Darcy, o Darcy verá em você que você realmente tem uma fé em Deus, que você confia em Deus. É através das nossas atitudes, através das nossas ações, através das nossas verbalizações, através daquilo que fazemos. Como é que os nossos filhos aprendem a exercitar a fé em Deus? Através das nossas ações, através das nossas verbalizações, através das nossas atitudes. Mas Tiago muda do grande pai Abraão. E agora vai para uma pessoa que era relegada à última classe em Israel. Prostitutas. E aí a palavra de Deus diz, de igual modo não foi também justificada por obras a meretriz, a prostituta Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Sabe por que Deus inspirou Tiago a usar extremos? O grande pai Abraão. E agora Raabe, a meretriz. Para nos mostrar que ele exige de qualquer um de nós uma fé que tenha ações, atitudes e honra. Abraão como Raabe, porque ambos demonstraram a sua fé através de atitudes e ações que glorificaram o Senhor. Por isso esse texto termina assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O que Deus espera de mim e de você é que sejamos igual àquele médico da farmácia, que quando ouvimos que alguém precisa do meu exercício de fé, eu não tape os meus ouvidos, não fecho os meus olhos, mas eu haja como emissário, como embaixador da graça, do amor e da bondade de Deus. Como eu tenho dito, eu não creio que esse texto é uma cobrança para a Igreja Batista de Vila Mariana, porque faz bem. Tem feito bem, mas quem sabe podemos melhorar ainda mais. A demonstração, as atitudes e as nossas ações em fé. Não vejo esse texto como uma cobrança também, porque tenho visto em vocês, Igreja Batista de Vila Mariana, boas obras, obras que glorificam a Deus. Mas quem sabe podemos melhorar ainda mais essas obras, à medida que nos dispusermos a materializar com as nossas ações a nossa fé, a nossa confiança no Deus vivo e verdadeiro. Como fizeram também os crentes lá de Tessalônica, que através das suas atitudes, do seu testemunho, de suas ações, de suas famílias, da sua vida no trabalho, na sua vida nos estudos, na sua vida na sociedade, davam um testemunho tão eficaz, que Paulo diz, vocês são tão bons, tessalônicos, tão bom, tessalonicenses, que eu não preciso acrescentar coisa alguma no testemunho que vocês estão dando, na fé que vocês professam ter em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude e nos faça uma igreja cada vez mais operosa na fé em Cristo Jesus. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos anima, o Senhor nos motiva a agirmos de acordo com a nossa confissão de amor, com a nossa confissão de confiança, de fé em Ti. Senhor, ajuda-nos como igreja, Batista de Vila Mariana, a melhorarmos ainda mais a demonstração da nossa fé. Temos sim, Senhor, colhido muita coisa boa por meio da Tua graça. Temos ouvido, Senhor, do testemunho da Igreja Batista de Vila Mariana nesta sociedade. Como é bom, como é gratificante. Sabemos que tudo isso é devido a Ti, a ação do Senhor em nós. Mas continua fazendo, Senhor. Faz mais. De maneira, Senhor, que as nossas obras gritem a fé que temos em Cristo Jesus. Que as nossas obras proclamem em alto e bom som o amor, a graça, a misericórdia, a bondade do Senhor. Faz da Igreja Batista de Vila Mariana, Senhor, um testemunho vivo, santo e agradável a Ti. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a igreja.